O Lindbergh Farias, que permutou com a senadora Gleisi Hoffmann. Vossa Excelência está com a palavra, inicialmente por 3 minutos.
Senhor Presidente, professor Geraldo Prado, quero fazer uma saudação especial. Eu reli todo o depoimento que Vossa Senhoria fez na Comissão Especial do Impeachment. Quero parabenizá-lo pela erudição. O senhor cita vários autores. E eu quero começar pelo primeiro, um autor italiano, Michele Tarufo, que o senhor cita, que diz o seguinte: no âmbito de uma função social mais geral, tomando o rito como marco de referência, as provas não servem para nada. Constituem ritos análogos àquelas representações sacras lá do século XVI, destinadas a reforçar a opinião pública de um convencimento de que o sistema processual não permitiria ver reconhecido. Aí continua Vossa Senhoria. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Não se pode usar processo como pretexto. Não é porque é um processo que ele é um processo. Isso ele não está dizendo associando a esse processo em curso, porque ele escreveu há 10 anos. Ele está associando a todo e qualquer tipo de processo para o qual as provas são absolutamente irrelevantes. É a situação que nós estamos vivendo. Os senadores aqui sabem que não há crime de responsabilidade. Estão votando pelo impeachment, mas sabem que não tem crime de responsabilidade na edição dos decretos ou mesmo no plano Safra. Eu queria que o senhor desenvolvesse mais esse tema. Mas o senhor cita um outro autor, Juan Lins, que é autor do clássico Autoritarismo e Democracia. Diz Vossa Senhoria o seguinte, que Juan Lins chama de lealdade à Constituição referindo-se à oposição. Ele diz que o que garante a estabilidade dos governos é a lealdade que a oposição tem à Constituição. Se a oposição não tem lealdade à Constituição, ela não garante processos justos, ela não garante a soberania popular. O senhor vai mais além. O Juan Lins diz: oposições que não respeitam o princípio da lealdade colocam em risco a institucionalidade democrática. É o caso que vivemos no país. Aqui, antes de acabar o segundo turno, Fernando Henrique disse que os nordestinos não tinham qualificação e votavam pelo Bolsa Família. 5 dias depois do resultado eleitoral, a presidente ganhou a eleição com 54 milhões de votos, o PSDB pediu auditoria nas urnas eletrônicas. A auditoria foi feita e mostrou que as urnas estavam certas. Pediram que o Aécio, olha que coisa ridícula, fosse diplomado no lugar da presidenta Dilma. Depois, pararam o país, fizeram aliança com Eduardo Cunha, começou essa campanha pelo impeachment e essa crise política de 1 ano e meio. Eu queria que o senhor desenvolvesse mais a tese de Juan Lins, autor do clássico Autoritarismo.
Pois não.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Eu diria o seguinte, começando pelo final, sem que Juan Lins foi um azarado, porque nasceu na Alemanha, teve que fugir para a Espanha, da Espanha fugiu para os Estados Unidos, onde ele desenvolveu toda a sua carreira acadêmica em torno do tema do autoritarismo, por razões óbvias. Mas sem que ele tenha conhecido Carlos Lacerda, senador, é de Carlos Lacerda uma afirmação que confirma a tese de Juan Lins. Quando Getúlio Vargas se candidata à presidência da República em 1949, para desagrado das forças conservadoras daquela época, o jornalista Carlos Lacerda diz que a candidatura de Getúlio Vargas não poderia ser registrada, não poderia ser aceita. Se fosse aceita, ele não poderia ser eleito. Se fosse eleito, ele não poderia tomar posse. Se tomasse posse, ele não poderia governar. Essa expressão de Carlos Lacerda, ela diz tudo com a diferença entre as oposições autoritárias e democráticas. Uma oposição autoritária, ela se preocupa muito com aquele prazo que eu falei lá dos 4 anos do aluguel. Ela se preocupa muito em não deixar aquele prazo se consumar. Ela quer o poder pelo poder e não pela importância que o exercício do poder e até a mudança de governantes da oposição para a situação tem para uma democracia. Ela simplesmente quer o poder. E isso numa democracia inaceitável. Uma oposição democrática, ela se orienta, e esta eleição de Juan Lins, e Juan Lins fez inúmeros seguidores, alguns deles importantes interlocutores, por exemplo, do presidente Fernando Henrique, que é o caso do Guilherme O'Donnell. A lição do Van Lins é: na democracia, mais do que a situação, a oposição tem que ter lealdade. A oposição tem que ter lealdade. Essa lealdade não é uma lealdade à pessoa do governante, não é gostar do governante, é a lealdade às regras do jogo. A lealdade às regras do jogo, porque isso assegura a estabilidade da democracia. Se não há esta lealdade às regras do jogo, não há estabilidade. O oposto da estabilidade é instabilidade. O oposto da estabilidade é ruptura. O oposto da estabilidade é uma legitimação pela força, eventualmente pela força de uma maioria no Congresso ou até de uma opinião pública mobilizada, sabe-se lá como, para questionar os atos dos governantes. Então, Juan Lins, concluindo essa passagem, Juan Lins é muito firme e comprova por experiências históricas que democracias sólidas, elas têm uma oposição leal às regras do jogo.
Antes de dar a palavra ao senador Lindenberg, eu reparei que há um certo desconforto, professor Geraldo, com, eu diria, um aspecto um tanto quanto teórico das explanações de Vossa Excelência. E, na verdade, quando se ouve uma testemunha, é preciso objetivar um pouco mais, sobretudo ater-se àquilo que se contém nos autos, Vossa Excelência, que foi um eminente magistrado e hoje é um ilustre professor. Então eu peço que tanto o senador Lindenberg e os demais, não é uma crítica pessoal, mas que nós mergulhemos um pouco mais verticalmente naquilo que se contém nos autos. Senador Lindenberg, para a réplica.
Eu farei isso, senhor presidente. Vou entrar na questão dos decretos. Porque muita gente não sabe, mas 70% dos decretos foram pedidos do Ministério da Educação, principalmente de universidades, 10% Justiça do Trabalho, 7% da Defesa, 7% da Justiça. E eu vou começar com vou ler um trecho do seu depoimento na Comissão Especial do Impeachment. Diz o senhor: então aqui eu tenho no dia 4 de agosto de 2015, reúne-se o Conselho Nacional de Justiça, que por unanimidade, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, com a participação da ministra Nancy Andrighi, decide aprovar o parecer e requerer a suplementação das cotas, suplementação de verbas, um decreto de crédito suplementar. Então temos que decidir o seguinte, diz o senhor: se fôssemos seguir tudo aquilo que está sendo falado aqui sobre dolo, culpa, nesses níveis mais básico, mais elementar, se fôssemos adotar isso, teríamos enlouquecedoramente que responsabilizar o ministro Lewandowski, porque também ministro do Supremo estão sujeitos à lei de responsabilidade. Aí continua: senhores, isso é um delírio, é um delírio. O ministro Lewandowski agiu corretamente, a ministra Nancy Andrighi agiu corretamente, a presidente da República agiu corretamente. O que o ministro Lewandowski fez, aquilo que tinha que fazer, ele tinha respaldo em pareceres técnicos. E esses respaldos são absolutamente corretos, porque esse dinheiro que foi utilizado era para o uso da justiça militar e estava contingenciado. Aí continua o senhor: há uma questão aqui que não tem sido tratada, que é que o executivo não pode contingenciar verbas do judiciário. Esses recursos todos foram produzidos com excesso de arrecadação em 2014. Aí diz: a presidente da República também não responde de imediato. Ela submete essa questão a vários órgãos técnicos, mas ela não pode contingenciar a verba de outro poder. Aí o senhor acaba dizendo o seguinte: vou explicar para os meus netos. A presidente da República foi destituída porque acolheu um parecer de mérito do Conselho Nacional de Justiça para reequipar a Justiça Militar. Não, mas ela deve ter roubado alguém. Não, nenhum dos decretos trata disso. E eu encerro dizendo o seguinte: esses decretos passaram por mais de 20 órgãos técnicos e de assessoria. Vários desses, consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, dizia o seguinte: os decretos são compatíveis com a meta. A Casa Civil também, os decretos são compatíveis com a meta. Eu pergunto: onde está o dolo? Como pode ter crime sem dolo por parte da Presidente da República?
Professor Geraldo Prado, com a palavra.
Essa resposta eu vou dar também de maneira bastante sintética e simples. Eu me lembro bem desse processo específico do decreto a que Vossa Excelência faz referência, e as verbas ali eram de concurso público. Eram de concurso público que a magistratura iria aplicar internamente, deveria aplicar internamente. Os decretos resultam de um processo complexo. E no processo complexo participam várias pessoas, vários órgãos de assessoramento. Um presidente da República, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, tinha um decreto que era para a reforma de um prédio do TRT em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, me lembro bem, bastante bem desse. Como o presidente do Supremo Tribunal Federal ou a presidente da República vão avaliar uma violação de meta em cima de um decreto com 20 pareceres técnicos anteriores dizendo está na meta, essa é verba do Poder Judiciário, é para aplicar na reforma do Tribunal Regional, do prédio do Tribunal Regional do Trabalho em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e dizer que não. Não havia elementos, portanto, não há conduta. Eu disse que para além de não ter dolo, porque só tem dolo um comportamento, a ação de alguém. Eu saio daqui e me dirijo àquela porta. Aí eu vou perguntar. Vocês irão perguntar, tem ou não tem dolo essa ação do professor Geraldo? Mas se não há ação alguma, não tem onde entrar o dolo. Não houve ação da presidente da República, como não houve ação de todos lá no Tribunal de Contas da União, vale a mesma coisa, do Ministério da Educação a mesma coisa, de todas as autoridades que fizeram as avaliações. Essa questão dos decretos aqui, ela me parece que se encaixa com a primeira parte da sua primeira pergunta, que é da função ritual do processo. É preciso ter uma acusação de impeachment para uma decisão de impeachment. Só que, do ponto de vista da Constituição, é preciso ter um crime de impeachment para fundamentar uma acusação de impeachment, uma decisão de impeachment. Presidente, é só isso mesmo.